Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Paralelo Podcast. O Paralelo Podcast continua com a série de entrevistas com os postulantes à Prefeitura do Recife nas eleições municipais de 2020. É mais uma forma de você, eleitor, conhecer mais sobre aqueles que tentam governar o Recife pelos próximos 4 anos. Neste episódio, conversaremos com a pré-candidata à Prefeitura do Recife pelo PSTU, Cláudia Ribeiro. Cláudia Ribeiro tem 48 anos, é natural do Rio de Janeiro e reside no Recife desde os 7 anos de idade. Ativista política desde a juventude na Convergência Socialista, ex-corrente interna do PT, Cláudia foi expulsa em 1992 por discordar da linha política da majoritária, uma das organizações políticas que deu origem ao PSTU. Formada em pedagogia pela UFPE, fez parte do diretório acadêmico deste curso. Ela é professora da Rede de Ensino da Prefeitura do Recife e diretora licenciada do Sindicato dos Professores do Recife. Também fez parte da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular, a CSP, com lutas no estado de Pernambuco. Sem mais, vamos para mais um episódio do Paralelo Podcast.
Cláudia Ribeiro, candidata do PSTU. Agradeço pela sua atenção, por ter aceitado o convite e estendo também esse agradecimento à sua assessoria.
Primeiro, a gente que agradece imensamente esse espaço. Para nós, ele tem uma grande importância. Primeiro porque tem a ver com, de fato, você sair desse circuito, né? Da imprensa, em que está bem monopolizada. E outra coisa, porque também nós, um partido como o nosso, vai ter muito pouco espaço na grande imprensa e na TV, né? Então, a gente agradece, né, sinceramente, profundamente, porque a gente valoriza cada espaço em que a gente possa poder reproduzir e falar o programa do PSTU, o que é o PSTU, o que a gente pretende com a nossa candidatura. E para além das eleições, porque a gente não existe apenas nas eleições, a gente é um partido que tem uma história bastante rica, então, e constrói no cotidiano, na luta, na organização das trabalhadoras e dos trabalhadores.
Comigo nessa entrevista, João Vitor Paiva. Tudo bem, João?
Tudo certo. Queria começar já fazendo uma pergunta à Cláudia aí relativa ao trabalho dela, né, que ela é uma trabalhadora do campo da educação. Eu queria saber exatamente quais são as propostas, não do PSTU, a gente já conhece o PSTU, né? Eu quero saber as propostas da Cláudia, da candidatura dela, principalmente para essa educação de base, né, que é a educação municipal.
Tá. Então, a gente gostaria muito, né, de falar, não tem como você falar sobre um setor extremamente importante para o conjunto da classe, dos filhos dos trabalhadores, sem você falar o que está acontecendo no mundo, né? A gente está numa conjuntura bastante difícil, onde você tem no mundo 24 milhões de pessoas contaminadas, né, pelo vírus, pelo Covid, numa crise sanitária, né, só se remete lá atrás a proporções da gripe espanhola, né, que vai trazer consequências associadas a uma grande crise econômica que se tinha, inclusive, antes da pandemia, que se remete a uma situação de uma guerra mundial, né? Se juntar o tsunami e outras catástrofes, não se soma a tragédia que está se abatendo sobre o nosso povo em escala mundial, somada, né, essa crise da pandemia junto com uma crise econômica. E você tem governos, né, nos Estados Unidos, que é o centro da economia, né, o coração da economia, desse sistema econômico que a gente chama de capitalismo, em que você tem 40 milhões de desempregados, não é? Isso significa que são 40 milhões de pessoas que têm ameaçado todos os dias a sequer o seu direito de comer, de se alimentar. E aqui no Brasil não é diferente, a gente está diante de um governo que hoje a gente tem 118 mil pessoas mortas em razão e consequência do vírus, do Covid-19, mas um governo que diz que a gente tem que tocar a vida, um governo genocídio. Então, é dentro dessa conjuntura, dessa situação, que a gente tem que falar quais são os projetos para a educação, para a saúde, para a vida do povo. Porque hoje a vida do povo está completamente ameaçada, porque o capitalismo, esse sistema econômico, através do nível de letalidade, de contágio de morte em escala mundial aqui no país, está matando as pessoas. Então, a nossa vida está completamente prometida nesse quadro que está colocado. Isso só acontece porque, embora se tenha muitas riquezas, e tem muitas, apesar de uma crise econômica, mas se tem dinheiro, né? E aí, ao longo da nossa, do nosso bate-papo aqui, a gente pode desenvolver isso. Essa situação não era necessário estar nessa crise em que a gente está vivendo, tanto econômica como a consequência dessa pandemia, em que ela deveria estar voltada exatamente para a garantia de uma qualidade de vida da população, do conjunto da classe trabalhadora. E isso se estenderia também à educação.
Eu queria entender melhor como seria a gestão, quais seriam os passos dados na questão da educação municipal, né? Entender, para além do contexto pandêmico em que ainda estamos vivendo, qual seria as primeiras medidas e os passos, a direção a ser tomada numa possível governança sua na Prefeitura do Recife?
Então, dando um segmento, né, que faz parte disso. Não é possível você investir em nenhuma outra área social sem você colocar em xeque exatamente a estrutura desse sistema, que é esse sistema que a gente está dizendo que está promovendo essa tragédia, né, essa catástrofe mundial. Educação de qualidade, né, ou saúde, ela precisa de investimento. Então a gente vê, né, se a gente for olhar todo ano, em todas as eleições, em todo momento, você vê aqueles que estão no governo, ou aqueles que pretendem estar no governo, falando da educação como se a educação por si só, ela fosse uma, tivesse uma fórmula mágica, em que é basta você ter essa ou aquela ação que você vai garantir os anos de descaso, né? Que é uma grande, é um tema, né, recorrente, né, nas diversas pautas, tanto daqueles que trabalham na educação, como dos alunos, da comunidade, né, na sociedade, né, na pauta da sociedade. Todo mundo fala sobre educação, mas sem, de fato, você discutir de que forma você vai fazer esse investimento. Não existe você falar em educação de qualidade sem dinheiro, sem você mudar a lógica do que tem hoje, não é? Então, a todo momento, em todos os governos, a educação ela foi duramente atacada, o orçamento da educação ela foi duramente atacado, não é? Enquanto se aumentava o pagamento dos juros da dívida, a educação ela vem sofrendo tanto em esfera federal, como estadual e municipal, diversos cortes. Então, não tem como você falar em melhorar, qualquer um que chegue aqui e fale, olha, eu vou melhorar a educação, vai ser assim, vai ser assado, com fórmulas ou que já foram aplicadas ou que ainda não foram, mas com uma nomenclatura diferenciada, todos eles vão estar mentindo sem aprofundar num ataque a uma estrutura fundamental, que é investimento, que é dinheiro. E da onde é que vai vir esse dinheiro? Essa é a grande pergunta. Se você dizer da onde vem o dinheiro, da onde você vai tirar para investir na educação, qualquer forma, ela é simplesmente falaciosa. E nesse sentido, a gente diz o seguinte, não falta dinheiro. Não falta dinheiro em lugar algum. O problema é onde é que ele está sendo empregado e que, qual é a forma, como é que ele é administrado, vamos dizer assim. Hoje, né, você tem os impostos, em que a metade dos impostos, que é pago pela população, através que a metade dos impostos é só aquele arrecadado advindo, né, dos serviços, que você compra um saco de feijão, um saco de arroz, um sabonete, um produto na farmácia, somos nós que pagamos essa parte dos impostos que vai para o Estado vem desse serviço. Enquanto para a propriedade, apenas 3% em nível nacional é que é taxado com os impostos. Então, a parte que volta para o Estado, para o município, que sustenta o Estado e o município, são os impostos que nós, eu, professora, né, o trabalhador da birosca lá da esquina, da venda, o pequeno proprietário, é que ele paga. Só que ele vai para onde? Ele vai para pagar os juros da dívida e escoar através dos juros da dívida, né? Essa dívida falaciosa que tem o nome de dívida pública, ela vai para o bolso dos banqueiros. Então, se você não atacar essa lógica, você não vai ter dinheiro para nada. Você não vai ter dinheiro para a educação, você não vai ter dinheiro para a saúde.
Candidato, né? Mas contrário. Essa questão da organização financeira é uma questão que faz parte do governo federal. E caso a senhora seja eleita, a senhora será prefeita do Recife. Dentro da lógica atual, a senhora pretende priorizar o que na educação do Recife? A gestão das escolas atuais pretende construir? Como é que seria a valorização dos profissionais de educação?
Não, a questão dos impostos não é uma alçada apenas do governo federal. O município tem impostos que são...
Sim, mas essa questão dos banqueiros que a senhora citou é mais da esfera federal. Claro que tem a questão local. Inclusive, por exemplo, a Prefeitura do Recife está antecipando o IPTU 2021 de forma opcional, para quem quiser. É claro que tem esses tributos que são da gerência municipal. Mas a lógica geral é da forma que está aí nacionalmente, que é um debate mais nacional. Então, eu quero saber especificamente na questão da município. É, inclusive, a senhora pode até citar essa questão das finanças. O PSTU pretende, no caso, fazer uma reformulação tributária desse sistema atual, do formato, para, a partir daí, priorizar o investimento em educação, é isso?
A economia, ela é uma só. A lógica, né, não existe um sistema econômico da esfera federal, um sistema econômico da esfera estadual, um sistema econômico da esfera municipal. É uma lógica única, em que todos os governos, sejam eles estaduais e municipais, eles seguem essa regra, inclusive a lei de responsabilidade fiscal. É parte disso, é essa a lógica. E aqui o município, ele obedece a essa lógica da lei de responsabilidade fiscal, que nada mais é uma lei que amarra o orçamento justamente para que parte desse orçamento seja escoado para uma prioridade que não é a prioridade da necessidade da população do Recife, como, por exemplo, o investimento em saneamento, o investimento em moradia, o investimento em educação. É isso que eu estou dizendo. Se a gente não tiver uma estrutura fundamental, que é o orçamento, a gente não pode falar de mais nada. Por exemplo, a gente não pode falar na melhoria da estrutura física das escolas se a gente não tem orçamento. A gente não pode falar na melhoria dos trabalhadores, né, da educação, que somos nós professores, aqueles que fazem parte da administração, o porteiro, a merendeira, o setor administrativo, sem você falar de orçamento. Não existe, né? Porque tudo isso é parte de um investimento. É necessário se fazer concurso público, é necessário se construir mais escolas. Há um déficit de creches de 1.500 crianças na idade de creche. Estão falando das creches. E o que, que isso tem a ver? Tem a ver que não é uma prioridade dos governos, tanto do governo atual municipal, como não foi dos anteriores, investir em educação, em creches, para que, de fato, as crianças tivessem o direito a ter acesso à educação pública, acesso e permanência. Então, há um contingente de crianças que estão fora da escola, porque exatamente a prioridade da Prefeitura do Recife não é garantir educação em todos os seus aspectos para a classe trabalhadora. E isso tem a ver com um problema que é central. Qual é a prioridade desse governo, da Prefeitura, com relação ao orçamento? Na medida em que ela atende à lei de responsabilidade fiscal, em que só 54%, menos que isso, né, está destinado a pagamento de pessoas, e aí a gente vai ver várias, se a gente for no portal da transparência, a gente vai ver que pagamento é esse, porque tem muito dinheiro que, inclusive, está indo escoando para terceirização, e terceirização significa empresas privadas, é um escoamento de dinheiro público para as empresas privadas. Se a gente for olhar, muitos desses donos têm relações bastante intrínsecas, né, com a Câmara de Vereadores. São muitas empresas, muitas vezes, que financiam as candidaturas desses prefeitos. Então, essa estrutura, ela precisa ser radicalmente mudada e transformada. A gente defende uma lei de responsabilidade social, em que todo o orçamento que é arrecadado da Prefeitura do Recife, ele seja destinado a atender essas áreas, né? A educação, a saúde, a moradia, ao saneamento. Hoje, mais da metade da população não tem tratamento de esgoto sanitário. Vocês sabiam disso? Não tem mais da metade da população do Recife. Isso há mais de 25 anos. Então, isso quer dizer que todos os governos que por aqui passaram não destinaram o orçamento do qual quem produz esse orçamento, quem produz essa riqueza do município, somos nós, trabalhadores, com impostos aqui que eu já falei. Mas na hora do retorno desse investimento, que é descontado de mim, de vocês e de todos nós, né, de todos nós que trabalhamos, por cada coisa que é uma bala, um bombom que a gente compra na mercearia, é revertido o imposto. Mas o oposto não funciona. Porque na hora em que a população precisa do atendimento do serviço da assistência pública, como agora exatamente na crise da pandemia, não teve. Não teve, não tem e não terá com essa lógica econômica que o governo municipal segue a linha, né? Porque é uma economia só que a gente tem uma lógica do sistema capitalista que o município também coloca em prática.
Candidata, um debate que está bastante presente nessa campanha é a questão da segurança pública em relação à guarda municipal. Tem alguns candidatos dizendo que pretendem trabalhar com a guarda municipal armada a partir de 2021 no Recife. Atualmente, não, os guardas municipais não trabalham com armamentos. E essa proposta tem sido bastante evidenciada. A senhora é a favor ou contra o armamento da Guarda Municipal e como melhorar a questão da segurança pública no Recife?
Então, olha só, o que não pode acontecer é a nossa população ser exposta à violência como é. A polícia tem sido muito mais violenta, né, e tem vários casos sobre a nossa juventude pobre e negra. As mulheres sofrendo com feminicídio. Para nós, mulheres, existe de forma silenciosa um toque de recolher, não é? A cidade é extremamente hostil a nós mulheres. Vide aí, né, o caso da menina de 10 anos, que foi em outro estado. Mas ao recorrer ao sistema, né, de saúde, que aqui dá conta desse tipo de procedimento, né, sofreu diversos tipos de violência. E aqui no estado, no município, no estado de Pernambuco, a violência contra as crianças, né, vítimas de estupro, também cresceu bastante. Então, essa é a violência da qual a gente... E ela tem uma lógica, essa violência. Na medida que aumenta o desemprego, que a população pobre, exposta, que não tem acesso aos bens, né, públicos para garantir a sua vida, garantir a sua segurança em todos os seus aspectos, moradia. A moradia é um caso... Há um déficit de 70 mil moradias no Recife. Né? Inclusive, as pessoas sequer podem obedecer a uma orientação da saúde pública de ficar em casa no Recife porque não tem onde morar. Então, essa é a situação que está posta. Então, a gente é exposta à violência a todo momento. Então, é necessário que a gente se defenda. É necessário que a gente tenha uma política de defesa para nós, da população. Agora, a gente tem todo um debate sobre a discussão da militarização. Né, nós somos contra a militarização da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela tem que ser um instrumento junto, que atue junto com a comunidade. Inclusive, a gente discute muito qual é a forma da gente, que a gente propõe de organizar a cidade. Através de conselhos populares. O que seriam isso? Né? Através do local de trabalho, dos bairros. É como se fossem assembleias por bairros, né? Conselhos por bairros. Conselhos, né? Nos locais de trabalho, onde a população discutiria e decidiria as prioridades dos bairros, né? A prioridade do seu local de moradia, a prioridade do seu lugar de trabalho. E nesse sentido, todo o orçamento, a Câmara de Vereadores estaria submetida a essas decisões, inclusive essa discussão da Guarda Municipal, essa discussão como se debateria, como se discutiria a questão da segurança pública. O que a população acha que deve ser feito, não é? O que as comunidades acham? Porque para a comunidade, a polícia chega diferente do que ela chega em Boa Viagem. A comunidade vê a polícia como um instrumento de coerção, de violência, em que muitos dos seus filhos, né, a juventude pobre e negra, é bastante vitimada por essa polícia. Então, é um debate que a gente precisa fazer com a comunidade. Qual é o modelo de segurança que a gente precisa construir, que não é esse, baseado numa polícia, né, completamente militarizada, armada e que serve para manter a situação como ela está. Então, e que criminaliza aqueles, por exemplo, se é uma população que passa 2 meses sem água, ela resolve se mobilizar para denunciar isso, que acontece muito nas comunidades aí, no Vasco da Gama, vai para a rua queimar pneu, a polícia vem, ela já está sofrendo sem falta d'água, desempregada, numa condição extremamente precarizada, mas a polícia vem para reprimir de forma muito dura, né, aqueles que estão lutando pelo direito à água. Então, é esse debate que a gente gosta de fazer, que a gente acha que tem que ser feito com a comunidade. Qual é o modelo de segurança que não é esse, do seu caráter repressor? Uhum. Mas nós somos contra a militarização da Guarda Municipal.
Cláudia, você tocou num ponto importante que eu já queria perguntar, mas já que você adiantou essa questão, eu já aproveito para pegar o gancho, que é a questão do déficit urbano. Né? A gente sabe que o Brasil já vinha numa crise política e também econômica antes da pandemia chegar aqui no nosso país. E com o contexto que a gente está vivendo, esse período de pandemia, esses problemas tendem a se aprofundar ainda mais. E aí a gente sabe que a prefeitura, ela, independente de qual partido seja, a gestão municipal, ela fica um pouco, vamos dizer assim, amarrada nessa questão, mas ela tem poder também substancial, né? Quero saber quais são suas propostas, mais construção de mais habitacionais, reforma das comunidades. Eu queria que você detalhasse um pouco dessa área, moradia, né?
Aqui eu acho que todo mundo viu em São Paulo, agora recentemente, como foi que agiu a polícia do estado. Diversas pessoas, agora nos processos da pandemia, desempregadas, pela primeira vez em suas vidas, foram obrigadas a construir barracas.
Criaram uma nova ocupação que foi...
Exatamente.
Novamente desabrigados, né?
Exatamente. São pessoas que, do noite para o dia, ficaram completamente sem renda alguma e foram despejadas. Em plena pandemia, o governo do estado não garantiu nenhuma política para que as pessoas tivessem direito à moradia. O que, inclusive, é uma medida que tem a ver com isolamento social, uma segurança da saúde, né? Da Organização Mundial de Saúde. O estado não veio do governo nenhuma medida para impedir que essas pessoas fossem despejadas, na medida em que elas perderam sua renda. Criaram uma nova ocupação, veio a polícia do Estado, garantir a reintegração de paz e pós aqui naquele momento. É uma empresa privada, que não é diferente aqui no Recife. Não é diferente em nenhum outro Estado. Então, é disso que a gente tem que... Esse sistema ele precisa ser destruído, porque não é possível que as pessoas... E, sobretudo, no momento em que é uma baixa da temperatura lá em São Paulo, uma das noites, né, nesse momento agora, nessas últimas noites, uma das mais frias, que são com a frente fria, né, que inclusive morreu gente, morador de rua, né, em condição de rua, porque ninguém nasce na rua, morreu de frio. Então, essas pessoas foram despejadas. Então, essa é a lógica do capitalismo, que não garante, mesmo numa crise sanitária como essa, né, de um contágio de vírus totalmente de uma letalidade incrível, as pessoas foram despejadas. Aqui no Recife, há um déficit de 70 mil moradias, São 280 mil pessoas que não têm onde morar. E se você procurar no Recife, você vai ver um monte de prédios, né, de casas e tal, abandonadas. Se a gente tivesse um modelo econômico ou, de fato, uma prefeitura que faz um discurso, né, de atender as pessoas, mas na prática é outra, esses prédios, essas casas, no mínimo, elas teriam que ser revertidas, né, para que essas pessoas, emergencialmente, para que essas pessoas pudessem morar. Sobretudo agora, no momento em que elas precisariam estar em abrigos, em segurança, para poder cuidar e não ficar exposta ao contágio. Mas o que você vê, né, é um conjunto de habitações, de prédios que podem ser habitados, abandonados, esse déficit, e nenhum governo, nenhum deles, nem o atual, nem aqueles que se colocaram como governo dos trabalhadores, como o PT mesmo, garantiu ou traçou qualquer política que garantisse as pessoas moradia. Então, nesse sentido, como a gente estava dizendo, é preciso atacar, né, a espinha dorsal dessa loja, a lei de responsabilidade social, para que, de fato, fosse discutido, né, através dos conselhos populares, com muito debate, com muita democracia, com a comunidade, a priorização desse orçamento voltado para fazer o levantamento do déficit de moradia e aqueles trabalhadores desempregados fossem aqueles contratados para construir casas. Reformular as que estão abandonadas na cidade e construir casa para que as pessoas... Porque morar é um direito básico da existência humana. Comer, morar, né, vestir. Então, como é que você, né, é uma hipocrisia tão grande desse sistema que o governo vai para a televisão, seja estadual ou municipal, use máscara, quem puder fique em casa, e quem não tem onde morar, vai ficar onde? E fora que a gente está falando que, somado a isso, né, o tamanho da hipocrisia e de fato, com esse governo não governa para nós, não governa para os trabalhadores, não governa para a população pobre dessa cidade. Porque se você tem mais da metade da população que não tem esgoto tratado, né, não tem sequer onde seus dejetos escoem, né, de uma forma em que hoje, né, com o avanço da tecnologia, da ciência, é inadmissível que você não tenha, que as pessoas não tenham tratamento dos seus dejetos. E quando você diz o seguinte, que um elemento fundamental de você barrar a violência do contágio é o asseamento, né, é a higienização, é você lavar as mãos, é você tomar água tratada, né? Você poder ficar em casa, em cômodos, né, salubres. Então, sem isso, é uma hipocrisia e, nesse sentido, apesar de que no início, né, do anúncio dessa pandemia, né, desse contágio em escala mundial, aqui, tanto em outros estados, como aqui no estado e município, foi anunciado, os governos, tanto o prefeito anunciou, né, o isolamento social a partir do dia 18 de março, mas o isolamento social, diga de passagem, não foi para todo mundo, foi para um setor da sociedade. Porque como a Prefeitura do Recife, assim como o Estado, não discutiu uma política de garantir uma renda mínima digna, não é essa de R$600, que aí a gente também vai falar um pouco sobre isso, mas condições para que as pessoas pudessem, de fato, ficar em casa, ela não pudesse ter que escolher individualmente, ou ela morre de fome, ou ela morre pelo contato do, né, do coronavírus. Não é? Então, a gente viu se revelando, né, essa total hipocrisia aí do Estado. E que hoje, né, logo no início, fez toda essa campanha, mas hoje por hoje aplica a mesma política de Bolsonaro. É um liberou geral. Quando você tem aqui a cidade de Recife, né, o número de contágio está bastante elevado, ainda agora, né, as crianças, recentemente, a morte de uma criança, não é? E você tem tanto a prefeitura quanto o governo do estado. É um salve-se quem puder. É um salve-se quem puder. Se não garantiu antes, não só isolamento, mas as condições necessárias para que as pessoas, os trabalhadores, pudessem garantir a sua vida, ou seja, ter moradia, ao ter moradia, ter uma renda mínima, ao ter uma renda mínima, ter casa com tratamento de água e tratamento de esgoto.
Ô, Cláudia, vamos falar aqui sobre a questão da mobilidade urbana, vamos falar. Uma gestão do PSTU no Recife priorizaria aperfeiçoar o que já tem, essas faixas de ônibus, tentar construir novas vias, resolver a questão dos buracos. Se fala, alguns candidatos dizem que há uma indústria da multa, tentaria aperfeiçoar o que tem, ou você investiria em outros modais, como transporte por bicicleta, balsas no Rio Capibaribe? Como é que seria a sua gestão na mobilidade urbana?
Só o transporte, que não é público, né? Aliás, que não é estatal, não é público, está sob controle dos grandes empresários, não é? É um direito de ir e vir, o direito de você ter transporte coletivo para que você possa ir ao trabalho, voltar do trabalho, ir para a escola, você se deslocar na sua cidade. Está sob o controle de um punhado de empresários que em plena pandemia lucrou, não só lucrou muito, porque reduziu a frota, expondo as pessoas a ônibus superlotados, porque a prefeitura e o estado não garantiu isolamento para todo mundo, e ainda assim também nessa ocasião saiu demitindo mais de 3 mil trabalhadores. Então, a primeira coisa é estatizar o transporte coletivo, estatizar.
Mas, Cláudia, essa questão é do consórcio, essa questão aí da estatização que vocês defendem, vocês também defenderam na eleição para o estado de 2018. Simone Fontana era candidata, inclusive. Mas isso é algo do governo do estado, né? O município do Recife tem uma participação do consórcio. Você acha que teria como fazer isso na gestão municipal?
É como a gente está tratando. Não dá para a gente uma administração que é a esfera municipal do ponto de vista apenas legal. Mas a gente é como a gente está falando. A gente está falando de um sistema que atende à cidade. Que atende o estado, a cidade e uma, né, completa a outra. O Recife faz parte, né, tem assento no conselho. Então, não, as coisas não se... A gente não pode compartimentalizar as coisas, porque a gente está tratando de uma cidade dentro de um estado. Então, essa é uma batalha que a prefeitura, sim, ela pode. É uma batalha, um projeto, inclusive envolvendo toda a população, porque é imoral o preço da passagem. É uma imoralidade. Trabalhadores e empregados têm que pagar uma das passagens mais caras do país, não é? É uma imoralidade em que, em plena pandemia, os empresários, para garantirem os seus lucros, não é? Os seus lucros em pleno momento em que a população está sofrendo violentamente, né? Está morrendo, não por outra razão, mas pelo contágio do vírus, ele diminui a frota. Só por isso deveria, se a gente tivesse um estado sério, um governo sério, teria simplesmente esses empresários seriam proibidos de terem a concessão do transporte coletivo. Entende? Só por isso. Só para começar. Mas é isso. É possível, sim. É parte de um projeto do governo municipal. Discutir com a população qual é o modelo de transporte que a população quer. Qual é o modelo de transporte? Porque quem usa o transporte? Quem é que usa o transporte? O empresário. O cara só fica lá sentado, enchendo os bolsos de dinheiro, enquanto a população está submetida à superlotação. Se, às 4 horas da manhã, todo dia, se você vê no jornal, nas plataformas dos terminais, é uma guerra, essa é uma situação vexatória, as mulheres e a população estarem submetidas a estarem se digladiando para entrar dentro do ônibus. E os acidentes que aconteceram uns anos atrás, né, jovens que foram jogados porta fora e morreram perdendo suas vidas, porque os ônibus não suportam. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso só pode acabar. E até porque, né, muitos desses empresários, eles têm muito subsídio do Estado. Acabar com o subsídio, estatizar e fazer uma discussão com a... Isso é um projeto de governo, né? É um projeto de governo. Independente se você é do município ou do Estado. Estatizar, fazer um amplo projeto com a comunidade, né, desse modelo modal, as pessoas que puderem. E que você andar de bicicleta, você ir ao trabalho de bicicleta, não seja porque você não tem condição de pagar uma passagem, mas efetivamente por uma opção, por uma opção. Não porque você não pode, o seu salário não comporta você passar 10 horas trabalhando e você ter que voltar do trabalho pedalando, exausto, exaurindo de cansaço. É porque tem isso, né? Para uns é lazer, para outros é a soma ainda mais de uma super exploração de trabalho.
Matheus, já podemos entrar nas nossas questões mais voltadas à política.
Eu tenho uma última pergunta da questão da política, da questão das propostas. Cláudia, esse setor de cultura e de esporte foi muito afetado pela pandemia do coronavírus, né? Apesar da Lei Aldir Blanc ter sido aprovada pelo Congresso Nacional e de promessas de extensão do auxílio emergencial para o setor do esporte, esse setor foi bastante afetado. E nós temos aí a questão do Geraldão e do Teatro do Parque, que a Prefeitura do Recife promete entregar até o final deste ano, ainda na gestão geral do Júlio, esses equipamentos, né, que certamente vão ajudar bastante a questão da cultura e do esporte na cidade. Entretanto, demorou bastante, né? E aí o que eu quero saber de você é o seguinte: sua gestão vai dar suporte a esses profissionais de que forma? Vai ter um auxílio, porque 2021 vai ser um ano, principalmente no início de uma eventual gestão sua, vai ser um início de gestão um pouco conturbado por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus. Então, como é que a sua gestão vai dar suporte para esses profissionais e como vão ser utilizados esses dois equipamentos, Teatro do Parque e Geraldão, em benefício das categorias?
A nossa cidade, né, Recife, Pernambuco, é construída, né, com uma profunda riqueza, né, de suas origens quilombola, indígena, das suas tradições culturais, dos seus poetas marginais, e que se antes da pandemia a política desses governos era aquela, né, financiar grandes espetáculos, grandes shows, mas que os artistas, né, demoravam bastante tempo para receber da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado. Isso não é uma peculiaridade nesse momento da pandemia, né? Esse é o trato que, de fato, esses governos dão à população e que não seria diferente aos seus artistas, né? A nossa cultura, que é parte constituinte da nossa tradição, da nossa existência, não é? Porque nem só de comida existimos. A gente existe também de uma outra forma e a cultura tem um elemento é importantíssimo na nossa constituição humana, não é? Mas o tratamento é como tratou, como trata a educação, como trata a mercantiliza, trata como mercadoria aquilo que faz parte da construção coletiva, histórica, da ancestralidade. Então, é necessário que se tenha aquilo que a gente estava falando, né? Em que se inverta a lógica financeira, acabe com a lei de responsabilidade fiscal, né, se estabeleça uma lei de responsabilidade social para que, de fato, a cultura, os artistas sejam subsidiados pelo Estado, né, e que não seja um flagelo, não seja uma agonia o seu trabalho, né, não seja algo em que ele tem que ficar mendigando para poder exercer o seu ofício, não é? Que a gente diz que tem um preço, mas não pode ser tratado como mercadoria. É um outro tipo de preço. Então, o Estado, o município tem a obrigação de subsidiar, né, de criar, né, e é isso que a gente falou, junto com a comunidade, junto com a população, porque nas comunidades, nas escolas, existem muitas expressões, existe muita coisa que acontece e é completamente marginalizada, porque, como tudo que a lógica desses governos, e esses governos obedecem a essa lógica capitalista, que tudo tem que ser transformado em mercadoria, e aquilo que dá lucro é aquilo que vai ser investido. Então, nessa eu posso fazer do Teatro do Parque um local que há anos está em reforma, e aí é bastante importante investigar quanto se destinou a essa reforma. Tem muitas empreiteiras, né, envolvidas aí nesse negócio, dessas empreiteiras que financiam as candidaturas, o Geraldão também, que está há anos aí, né, sendo prometido à comunidade ali ao redor, né, que como as escolas do município, a grande maioria das escolas não tem quadra poliesportiva, sequer tem espaço das crianças brincarem, não é? São um verdadeiro confinamento as escolas do Recife, muitas delas parecem presídios. Então, o Geraldão, naquela espaço ali, ele tinha muito essa função social, mas, obviamente, só isso não basta. É preciso que as escolas elas sejam completamente reestruturadas, reformuladas, para que as crianças possam ter o direito ao esporte, possam ter direito ao lazer, possam ter, de fato, acesso a uma educação completa, que forme a criança de forma humana, né? Em toda a sua complexidade, tem professores de arte, de cultura, de música. Então, é disso que a gente está tratando. E nada disso pode ser feito. Nada disso pode ser feito. Se a prioridade da Prefeitura do Recife, desses governos, os que passaram e que estão, a prioridade é pegar parte do orçamento do qual, aquilo que eu já falei, do qual é nós, trabalhadores, que depositamos através dos nossos impostos, que o maior arrecadação de impostos da cidade vem dos serviços, dos quais eu pago, você paga, né, Maria, José e João pagam, não são os grandes empresários, pelo contrário, muitos deles têm isenção fiscal, como o dono da Maurício de Nassau, não é? Como a Jeep, tem isenção com a promessa de que não vai demitir, não foi o que aconteceu com a Jeep, né? Com a Maurício de Nassau, que o dono da Maurício enriqueceu as custas de subsídio do dinheiro público, enquanto as escolas do Recife falta água, falta professor, não é? Falta área de lazer para as crianças. Então, essa lógica precisa ser invertida, é possível ser invertida. E essa lógica ela tem a ver com a questão econômica. Os impostos, quem paga, somos nós, então nós vamos ter que decidir qual é a prioridade. A prioridade não é enriquecer o bolso do banqueiro, não é enriquecer o bolso do empreiteiro, não é enriquecer o bolso dos latifundiários aqui de Pernambuco, dos grandes comerciantes. É, de fato, ele ser destinado ao direito que os trabalhadores têm de ter uma vida digna, com saúde, com acesso à educação de qualidade. Os profissionais da educação, da saúde, né, que estão na linha de frente aí, não precisarem trabalhar horas a fio para ter minimamente um salário digno e não serem expostos como estão sendo expostos, sem material de segurança, sem EPIs, como foi amplamente denunciado. Então, é disso que a gente está falando. Qualquer candidato, qualquer governo atual, passado e atual, ou qualquer candidato que passe por aqui e não diga de onde vem o dinheiro, vai estar reproduzindo o que tem que ser feito. É discurso para campanha, mas quando de fato assumir, fará o mesmo, porque não atacará de forma central a espinha dorsal de uma lógica que nos condena a não ter moradia, a não ter emprego, a não ter acesso básico a tratamento de esgoto, né? E agora está em casa.
Certo. Cláudia, a gente chega no momento agora que a gente fala um pouco sobre as questões políticas dos candidatos e sobre o cenário político. O João vai abrir esse momento, que é a reta final da nossa entrevista.
Cláudia, existe uma figura que é muito cara a você e ao seu partido, que é o Vladimir Ilitch Lenin, o famoso Lenin, líder da Revolução Russa, que ele dizia que o Estado, na visão dele, é um Estado burguês, um Estado capitalista. O parlamento também é burguês, porém, é uma instância a ser disputada, uma instância a ser desafiada, disputada, se possível, conquistada, né? Mas para se fazer essa disputa, é preciso ter as condições para isso. E a gente sabe que numa possível vitória do PSTU, uma vitória sua, você estaria, basicamente, vocês nunca se aliaram aos grandes partidos aqui, né? Nem de centro-esquerda, nem de centro-direita, nem de direita. Como é que aconteceria essa gestão? Seria só com a base social, como foi Erundina na época daquele primeiro ciclo de prefeituras petistas, né? Que ela mobilizou as bases ali do partido, mas o PT também naquela época tinha muitos sindicatos, tinha uma base social verdadeiramente sólida, né? Como é que seria essa gestão aí do PSTU sem nenhuma aliança, né? Como é que faria isso?
A nossa grande aliança é com quem produz a riqueza, né? Quem é que produz a riqueza? Quem é que produz a riqueza? Somos nós, trabalhadores. Nós produzimos a maior riqueza desse país, do estado e do município. Então, se nós somos nós que produzimos a riqueza, temos que ser nós a decidir como, de fato, ela vai ser gerida. E nesse sentido, a gente já colocou aqui. Como é que a gente vai organizar isso, né? E aí, não existe outro modelo, né, de forma profundamente democrática em que se possa decidir de fato, não de forma simulacra, né, de forma falsa, vamos dizer assim. Que exatamente, por exemplo, sindicatos, eles fazem assembleia para decidir o que vai fazer, né, com a proposta do governo, do patrão, sobre os caminhos que vai acontecer. E aqui a gente fala o seguinte: a população decidir, através de conselhos de organização, né, por lugar de moradia. Decidir que a Câmara de Vereadores, ela não seria o inverso. Porque é isso, aqui você tem um processo em que você elege um representante que vai lá para a Câmara de Vereadores, não é? E ele decide, inclusive, o seu próprio salário. Ele aumenta o seu salário, ele aumenta o seu tipo de alimentação, né? Quando tem gente que não tem o que comer, ele aumenta o seu próprio tipo de alimentação. Então, essa lógica, ela precisa destruir. A Câmara de Vereadores, ela tem que, ao contrário, ela tem que estar submetida à decisão da população, através dos seus conselhos populares, dos 100% do orçamento do que é arrecadado. Quem mais pode decidir, minha gente? Como é que vai funcionar o posto de saúde do seu bairro? Quem pode decidir isso? Quem pode decidir como é que a escola vai funcionar, se não eu, professora? Eu sei como é a escola. Ou se é a mãe e o pai que sabe como é a escola, porque é ela que está lá colocando seus filhos. Quem vai decidir sobre como é que o transporte precisa melhorar, se não somos nós que usamos o transporte? Então, sobre 100% do orçamento do município, terá que ser decidido através desses fóruns. Existe coisa mais democrática do que essa? Porque, olha só...
Então, sua gestão teria plebiscitos sobre todos os temas da gestão, é isso?
Não é plebiscito, não. Não é plebiscito, não. É assembleia. A assembleia é para o local de moradia, não é? E o orçamento, ele dá vazão a isso, né? Aquela comunidade, ela está dizendo o seguinte, que o posto de saúde precisa ser ampliado, precisa ser contratado mais médicos, mais enfermeiros, mais insumos. Então, esse orçamento vai chegar naquele posto de saúde, porque assim decidiu aquela comunidade, aquele bairro. Entende? Por exemplo, restaurante público, para que de fato também, né, as mulheres possam ser libertadas dessa semi-escravidão que é o trabalho doméstico.
Ô, Cláudia, então o diálogo com os outros partidos, como é que ficaria? Porque o PSTU não vai eleger todos os vereadores da Câmara do Recife, nenhum partido vai eleger. Então, naturalmente, vai ter uma composição de vários partidos. Você vai dialogar com esses partidos, pelo menos os que se dizem de esquerda? Olha, como é que vai ser esse diálogo?
Numa realidade próxima, ninguém elege a totalidade dos seus vereadores, a Câmara de Vereadores. Por isso que quem tem que deter a prioridade e a centralidade das decisões não vai estar na Câmara de Vereadores, não ser dos conselhos populares. E outra coisa, olha só, gente, né? Vamos aqui colocar o panorama do negócio. Toda essa política que a gente acabou de falar aqui, o déficit habitacional, o sucateamento da educação pública, da saúde pública, não é? A política do desemprego, é parte desses governos. Do PSB, do DEM, do PSDB, lá atrás, todos passaram por aqui. Hoje, o PSB com o PCdoB e tendo o PT na sua secretaria, que estão aplicando hoje a mesma política de Bolsonaro. Como é possível a gente falar, não é, da gente... Porque o governo Bolsonaro é um governo genocida, que empurra a nossa classe para a vala comum, para o abatedouro, diante de uma crise sanitária como essa, não é? Que, além da crise sanitária, o desemprego é uma tragédia que se abate sobre a nossa classe e só isso é possível dentro do sistema econômico. E todos esses partidos, que antes tinham outro discurso, né? Logo, enquanto a pandemia estava centralizada ali em Boa Viagem, se convocou isolamento social. Quando ela baixou para a periferia, para o Ibura, para o Jordão, acabou-se. Acabou o isolamento social, não é? E eles governam, PSD, PSB, PCdoB e o PT, o PT, inclusive, no governo do Estado, é o secretário de saneamento.
Não, Estado é de desenvolvimento agrário. Prefeitura que é saneamento.
Não, a prefeitura de saneamento do Estado é de desenvolvimento agrário, não é isso?
Isso. Agora, Cláudia, você tem feito essas críticas aí com seus fundamentos. Então, pra gente bater o martelo aqui, na sua gestão, você vai dialogar com quais partidos na Câmara de Vereadores? Porque eu tô entendendo que vai dar uma autonomia maior à população, mas o Legislativo tem um papel que lhe é peculiar, né? Então, você vai dialogar com quais partidos na Câmara?
Ah, conversar a gente conversa, né? Porque a gente, né? Mas quem vai decidir não serão esses partidos. Não serão esses partidos, porque não é possível governar com esses partidos que hoje cumprem uma tarefa igual a de Bolsonaro, igual a de Trump. Então não é possível governar ou fazer aliança com esses partidos. E que infelizmente hoje o pessoal, né, aí se incorpora apoiando a candidatura de Marília Reis do PT, que compõe o governo. É uma contra, não tem oposição. Não tem oposição.
Então você vê semelhança desse pessoal com o Bolsonaro. Você vê semelhança? Como? Você vê semelhança desses partidos com o modus operandi de Bolsonaro?
Não, veja só, não é bem assim. Esses partidos, você não vê esses governos, esse prefeito falando as doidices, as sandices, ou querendo convocar ditadura. Não, eles não fazem esse discurso aqui. Mas do ponto de vista da economia, que é como a gente exemplificou aqui, por que a gente faz essa comparação. Está tudo, né? Bolsonaro nunca reconheceu cientificamente a gravidade da pandemia. E nunca, até hoje você não tem um ministro da saúde. E ele nunca emitiu políticas concretas para garantir a vida das pessoas. Os governos do estado e do município estão fazendo a mesma coisa. Então é disso que a gente está falando, certo? Aqui no estado, por exemplo, houve a reforma da Previdência de Bolsonaro e todo mundo votou nela. Aliás, a grande maioria dos partidos, né, hoje colocam no campo da esquerda, votou na reforma da Previdência de Bolsonaro, né? Então é disso que a gente está falando. Do ponto de vista da aplicação da economia, não há diferença. Geraldo Júlio nem Paulo Câmara diz, vai para a TV ou vai para a rua fazer as doidices que Bolsonaro fala. Nem fica evocando o exército para dar golpe, seja lá aqui ou lá. Mas do ponto de vista da economia, do orçamento, da prioridade do orçamento a quem serve, que não os trabalhadores, mas a burguesia, que sempre se deu bem nesse, né? Todos os governos, seja em crise, não crise, seja na pandemia ou não pandemia, eles aplicam a mesma política econômica. É disso que a gente está falando. Então, nesse sentido, não é possível fazer qualquer aliança com esses partidos. É isso que eu estava dizendo. Na medida em que a gente fala que você tem uma outra lógica de administração, que nela vai estar alicerçada naqueles que produzem riqueza, que não são esses parasitas que estão lá ocupando o cargo tanto da Câmara de Vereadores como da Assembleia Legislativa, não é? Porque, olha só, sabe quanto é que a Câmara de Vereadores gasta uma média anual com os vereadores? Mais de 3 milhões de reais. Essa é a média anual. Isso é imoral numa situação como essa, em que você tem 70 mil déficits de habitação, não é? Em que você tem a maioria da população que não tem saneamento. Isso é uma imoralidade. Então, a gente está dizendo o seguinte, inclusive o nosso salário não será o salário de um vereador desse. A gente vai continuar ganhando. O meu salário vai ser o salário de uma professora, assim como o salário dos vereadores, entende? Porque é disso que a gente está falando. É preciso acabar com essa farra do dinheiro público, em que eles podem, inclusive, aumentar seu próprio salário. Essa lógica tem que acabar. Isso só acaba, não é com uma canetada, mas é com a organização da classe trabalhadora, nesse formato que a gente está colocando aqui. Seremos nós. Olha só, gente, isso é simples, é uma lógica muito simples. Somos nós que produzimos a riqueza, somos nós com o nosso trabalho, com o pagamento de impostos. Então, seremos nós, com a nossa organização, em que realmente a gente possa decidir sobre este orçamento do qual a gente produz, com o nosso trabalho, com a arrecadação de impostos que a gente paga, muito mais. Porque olha só, gente, essa lógica, como ela é perversa. Eu, uma professora, né, que tem um salário, que eu tenho um salário todo mês, mas o João ali da esquina, ele vai comprar uma cerveja, ele vai pagar o preço da cerveja, igual o dono do supermercado, ele vai pagar pelo mesmo preço da cerveja. Entende a lógica perversa que é desses impostos? Como é que pode um desempregado, tudo que ele for comprar, ele vai estar pagando imposto da mesma forma que um cara, né, que tem 10 salários mínimos, né, que é dono de uma grande empresa. Isso precisa ser invertido, entende? Então, nesse sentido, é isso que a gente está dizendo. Isso é uma matemática básica. Nós produzimos a riqueza. Nós vamos decidir como é que ela vai ser gerenciada e qual é a prioridade dela.
Entendi.
Não vai ser para financiar empreiteiro, para construir e destruir prédio, para construir e destruir rua, avenida.
Só para a gente avançar um pouquinho, que a gente está na reta final, vamos para a penúltima pergunta com o João.
Claro, você falou e desde o começo ao fim, claramente uma socialista disputando aí a prefeitura, uma socialista de verdade, né? Porque a gente tem na situação aí um socialismo nominal, mas não prático. Mas houve uma fragilização no campo da esquerda radical, né? Vamos dizer assim, o campo de esquerda socialista, né? Na época que Edilson foi candidato, o PSTU esteve junto com ele, foi aliado a ele. Como é que você interpreta esse giro do PSOL aí? Eu não gosto muito de estar fazendo pergunta de outros partidos para pessoas que são de outras legendas, né? Mas eu acho que é importante. Você citou aí o PSOL e essa aproximação do PT no âmbito municipal, também estadual, há uma certa aproximação. Como é que você vislumbra essa cisão do campo socialista aqui na cidade?
Então, olha só, o que a gente está falando, né? A pandemia, ela veio revelar a face mais cruel desse sistema econômico, que é o capitalismo, né? Ela veio os invisíveis, né? Vamos dizer assim, todas as mazelas que produz esse sistema econômico, né? Que garante que em plena pandemia 42 bilionários, só o sistema econômico, o capitalismo como que a gente tem, que é capaz de em plena crise de epidemia, né? De sanitária, em que um vírus está matando milhares de pessoas, que 42 bilionários aumentam em 27% a sua riqueza, em que um punhado de bilionários detém a maior parte da riqueza do que tudo que é produzido num país. E isso é em escala mundial, porque o sistema econômico ele, né, não é uma particularidade do Brasil. Ele é o sistema econômico do mundo. E, infelizmente, né, setores que se colocam no campo da esquerda abandonaram o projeto que é o projeto socialista. Porque para você combater um sistema de exclusão, que a lógica é o lucro acima da vida, porque é isso que, né, isso está revelado na pandemia, porque só esse sistema econômico que diz que existe, que permite aos governos dizer o seguinte: a economia não pode parar, não é? É só esse sistema econômico que permite uma cena grotesca, há 15 dias atrás, de um trabalhador no Carrefour morrer, porque como os supermercados não continuaram trabalhando, esses trabalhadores continuaram trabalhando em plena pandemia, não é? Um trabalhador de 50 anos, né? Ele tem um infarto, o corpo dele ficar estendido no meio do supermercado e ser coberto com guarda-sol, seus trabalhadores serem obrigados a trabalhar, ter o seu colega de trabalho morto.
Lamentável, né? Essa situação é muito triste.
Gente, ela é a expressão desse sistema econômico, porque nossas vidas, nossos corpos,
agora,
Cláudia, não valem nada.
Para a gente avançar um pouco mais, eu queria, porque a gente procura ser sempre uniforme no tempo, essa é a nossa preocupação aqui na reta final. Sobre o PSOL especificamente, que João perguntou, você podia dizer especificamente.
Então, nesse sentido, desse sistema econômico que produz isso, essa parcela que a gente está falando, esses setores abandonaram um outro projeto completamente oposto ao capitalismo. Pelo contrário, eles adotaram um projeto que é possível você humanizar esse sistema econômico, que é o sistema que é o capitalismo, que já demonstrou nos momentos de paz, vamos dizer assim, e no momento de guerra como esse, que a sua lógica é o lucro acima da vida. Esse sistema econômico jamais será humanizado, porque a sua lógica é o lucro, e o lucro tem que ser sapateando sobre os nossos corpos, não é? Sobre os lucros, se ele tiver que ser acima do extermínio da metade da população, ele vai ser. Então não há como humanizar o capitalismo. Infelizmente, esses partidos, eles adotaram esse projeto de que é possível reformar com aquilo que não se reforma, não é? Aquilo que não é possível você construir algo, outra coisa, em cima de um alicerce que tem sobre a sua lógica a exploração e a opressão da mais da metade da humanidade. Como é que você vai organizar isso? Uhum. Porque o capitalismo, a sua lógica é o lucro. Para ter lucro tem que ter exploração. E exploração significa pessoas sem casa, sem saneamento, sem saúde pública, sem escola pública, sem emprego.
Cláudia, então, a última pergunta.
Organizar o sistema econômico. E esses partidos simplesmente adotaram este modelo, essa plataforma. Então, de fato, é difícil a aliança, quando esse programa nosso deles é completamente contraditório.
Gente sempre encerra a entrevista dando um minuto para todos os candidatos dizerem, darem uma mensagem ao eleitor, e a pergunta final também nesse minuto que a gente faz é o seguinte: está fazendo padrão para todos os candidatos que não são da situação, o que é que tem de bom na gestão Geraldo Júlio? E queria que você passasse a sua mensagem também. Após responder essa pergunta, temos um minuto para manter o padrão com todos os outros candidatos.
Olha, uma prefeitura que numa crise sanitária como essa compra respiradores de uma empresa fantasma, em que sequer passou pela Anvisa e que serve a porcos, o que é isso? Não há nada de bom nessa prefeitura, em que se revela numa crise como essa sanitária, em que não houve investimento na educação pública, está colocado aí a organização das escolas completamente sucateadas. Eu sou professora da Rede Municipal de Educação. Todo ano a gente tem que fazer uma luta, porque sequer essa prefeitura cumpre aquilo que está na legislação federal, estadual e municipal. Uma prefeitura que condena a população a não ter saneamento, a não ter saúde pública, não é? A juventude sem perspectiva de futuro. Então, se você vai na periferia, falta água, falta esgotamento, tratamento de esgotamento sanitário, falta educação pública. E mantém essa lógica do orçamento dedicado para a maioria desse orçamento.
Não tem nada de bom na sua avaliação. Nada de bom, nada que você aproveitaria? Não, né?
Não há nada que os trabalhadores tenham que reivindicar dessa prefeitura do Recife.
E rapidinho, por que votar no PSTU, dizia aos nossos ouvintes?
Então, o PSTU faz um grande chamado, né, à população, aos trabalhadores e trabalhadoras, que a gente possa construir um outro modelo de sociedade. que esse está demonstrado, né? Esse sistema econômico está demonstrado que não serve para nós. O destino que eles nos impõem é a morte, é a bala comum, ou é o contágio do coronavírus, ou é morrer por bala, ou é morrer por fome, desemprego. Então a gente faz um amplo chamado, porque é preciso construir um outro modelo de sociedade, o socialismo, em que a gente possa decidir, em base aos conselhos populares, onde é que é a prioridade da riqueza que a gente produz. Porque a gente, que nós que trabalhamos, o nosso trabalho que produzimos a riqueza, somos nós que temos que decidir onde é que essa, qual é a prioridade dessa riqueza.
Agradecendo a sua atenção, sua disponibilidade e a sua assessoria. Muito obrigado, João Vitor. Obrigado também.
Valeu, Matheus. Obrigado, Cláudia, aí, pela disponibilidade, o acesso.
Boa sorte na campanha.
A todos. Obrigada.
Pronto, neste episódio, ouvimos a pré-candidata do PSTU à Prefeitura do Recife, Cláudia Ribeiro. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais através do @paralelopodcast. Críticas, dúvidas, elogios ou sugestões através do nosso e-mail paralelo.podcast@gmail.com. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!